bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva e Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Olá, olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hackeando Vale do Silício. Feliz em estar com vocês novamente, mais uma sexta-feira. Estamos chegando no final do ano, mas a gente quer continuar entregando conteúdo de valor. E dessa vez eu tenho um convidado super especial, mais um amigo aqui que o Vale do Silício, que é a Startse, que os programas de educação executiva aqui no Vale me deu, que é o Alex Gonçalves. Muito feliz de trazer essa fera aqui para falar um pouco com a gente. Um breve overview aqui, uma breve apresentação sobre o Alex. O Alex atualmente é Engineering Manager at Facebook, ou seja, engenheiro de software e gerente aqui de engenharia no Facebook. O Alex já vive e trabalha no Vale do Silício há mais de 10 anos, liderando justamente times de desenvolvimento de software em startups e grandes empresas. Atualmente trabalha no Facebook, gerenciando o time que desenvolve as tecnologias de câmera e AR, famosa Augmented Reality, e também usadas nos produtos da empresa, como o Instagram, o Facebook App, o Manager, o WhatsApp e outros portais também. Então, pessoal, só por essa apresentação aí, tenho certeza que vocês já ficaram empolgados e curiosos o que o Alex pode compartilhar e contar um pouco da história dele. Afinal, eu acho que todos vocês que estão nos escutando usa pelo menos o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp para poder se comunicar nos dias de hoje. Alex, primeiro de tudo, meu amigo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Fico muito feliz aí de ter aceitado o convite. Sei que final de ano aí para todos nós aqui no Vale, a gente está super ocupado, mas feliz de poder trazer um pouco da tua experiência, trazer um pouco aí da tua vivência, dos teus hacks, né? A gente chama muito isso. O objetivo do Hackeando Vale do Silício é como é que a gente pode desmistificar muita coisa do Vale. Então, acho que uma boa maneira de a gente começar esse bate-papo, Alex, é, primeiro, é quem era o Alex antes do Vale do Silício, né? Conta um pouquinho sobre você, Alex, pra gente. Como é que você foi parar no Vale?
Opa, claro. Primeiro, tudo bem, pessoal? Tô feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com a Startse, que é uma empresa que eu admiro bastante. Já venho trabalhando com vocês há um tempinho já. Antes de eu mudar pro Vale, eu já trabalhava com desenvolvimento de software. Voltando um pouquinho, né? Eu fiz a computação na Federal de São Carlos. Depois eu fiz um mestrado na Unicamp. Desde 2001, mais ou menos, eu comecei a trabalhar mesmo na indústria. Comecei numa empresa chamada Nortel, que era uma empresa de telecomunicações. Depois eu fui para a Motorola, ainda no Brasil, trabalhando sempre na área de desenvolvimento de software em vários diferentes. Por exemplo, na Motorola eu trabalhava mais com desenvolvimento de software para os celulares da Motorola, ajudando a desenvolver o sistema operacional que era usado nos celulares da Motorola. Naquela época não tinha o Android ainda, era um sistema proprietário da Motorola. E tinha um time bem grande no Brasil, responsável por trabalhar nesse sistema operacional da Motorola. E foi isso. Na verdade, eu mudei para o Vale do Silício, foi para o final de 2009, começo de 2010, também pela Motorola, que eu recebi um convite da Motorola para ser transferido para o escritório de desenvolvimento da Motorola daqui do Vale do Silício. Foi quando a Motorola começou a trabalhar com o Android e eu ajudava no time que desenvolveu a primeira versão do Android que a Motorola usou. Então, isso foi um dos motivos pelos quais eu me mudei para o Vale do Silício há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás.
Boa, cara, bacana. E, Alex, acho que o bacana da tua experiência, fora justamente trabalhar com grandes organizações, né? A Motorola, hoje em dia o Facebook, é que você também viveu esse mundo de startup. E aí eu queria que, de repente, né? Acho que muita da nossa audiência ou trabalha para uma grande organização, ou trabalha para uma organização de pequeno ou médio porte, né? Tradicional. Mas tem essa vontade e tem o interesse de entender o que é que tem de diferente nesse mundo de startup, né? Eu sempre falo que startup, Alex, é uma nova ciência de gestão, ou seja, que talvez faz muito mais sentido para o mundo de hoje, para os dias de hoje, do que o modelo tradicional de gerir negócio. E eu queria entender quais foram os principais motivos que te levou, né, a sair de uma Motorola, estando dentro do Vale do Silício, e migrar para uma startup, viver essa experiência de startup.
Realmente é muito interessante, bem diferente, assim, são mundos totalmente diferentes. Só dando um pouquinho do contexto, então eu mudei para a Motorola do Vale do Silício no comecinho de 2010, trabalhando numa grande organização. Eu era parte do time que desenvolvia uma parte do sistema Android que era usado nos celulares da Motorola naquela época. Em 2011, aconteceu um lance que o Google comprou a Motorola, eu não sei se vocês lembram. E a gente começou a trabalhar junto com o Google. Foi uma experiência bem interessante, assim. O Google mudou bastante a cultura de desenvolvimento de software da Motorola naquela época e trouxe muita gente para dentro da Motorola, vários líderes da área de desenvolvimento de software para dentro da Motorola para trabalhar junto com a gente, misturando o time. Sim, foi um crescimento bem legal. Daí em 2013, o Google resolveu vender a Motorola. E com isso, algumas pessoas resolveram sair da Motorola e ir para outras empresas ou montar uma startup. E com isso, tinha um gerente super inteligente com quem eu trabalhei na Motorola. Na verdade, ele foi para a Motorola numa aquisição que a Motorola tinha feito da startup dele. Então, ele já tinha uma experiência de sucesso com startup, que ele já tinha criado uma startup que foi comprada pela Motorola. Aí ele foi para a Motorola, ele era o diretor de uma área lá e eu trabalhei junto com ele. Depois ele resolveu sair da Motorola e montar uma outra startup. Aí ele me convidou para ir junto com ele. Eu não fui junto no momento, né, como fundador, mas eu comecei a pensar, pô, eu tô no Vale do Silício, aqui é o centro mundial de startups, de ideias que nascem e de coisas que nascem assim pequenas e podem virar gigantes, influenciar muito o mundo. A área de investimento em startup aqui é fantástica, então assim, por que não, né? É claro que é um risco, eu tô super estável aqui na Motorola, tô crescendo bastante, mas eu quero viver essa experiência de ir para uma startup, principalmente desde o comecinho. E eu tomei a decisão e fui. Aí eu fui para essa startup que esse meu amigo tinha acabado de criar, fazia, sei lá, menos de um ano. Tinha 3 pessoas e eu fui a 4ª pessoa a entrar. E eu fui com a posição de liderar o time de desenvolvimento Android da startup. Foi assim que eu fui parar na primeira startup. Teve outra startup depois disso, que a gente pode conversar também. Mas essa foi a minha primeira transição de uma grande empresa para startup. Aí eu comecei a viver esse mundo totalmente diferente, né? Porque na startup é bem diferente, empresa grande, porque a gente tem muito mais autonomia para tomar decisão e para fazer muito mais coisas do que aquilo que é a sua função. Quando você está numa empresa grande, geralmente você está num time, você tem aquela função no time. Claro que você tem liberdade para ter ideias, mas é uma coisa um pouco mais, já está meio que determinada o seu escopo, né? Na startup, não. Na startup não tem limite, você pode fazer o que você quiser. E geralmente, como não tem pessoas para as áreas diferentes, você acaba atuando em várias áreas diferentes ao mesmo tempo. E, o que, assim, é um aprendizado super grande. E tem outro aspecto disso na startup, que além de fazer as coisas técnicas, tem também a parte de fazer muito protótipo e muito rápido, porque você tem que, e principalmente no começo, você tem que apresentar esses protótipos para convencer investidores a investir na empresa. É uma loucura que, assim, você produz uma quantidade enorme de trabalho, assim, numa quantidade de tempo muito pequena. Então é um aprendizado fantástico e você aprende várias áreas, não só daquela área que você está desenvolvendo, mas aprende sobre o mercado, aprende sobre o que os investidores olham e o que eles valorizam para decidir colocar dinheiro na empresa. Você aprende a interagir com os investidores. Muitas coisas que você não via antes, você passa a também olhar pelo ângulo dos investidores e começa também a aplicar na empresa e ajudar a empresa a crescer também vendo por esse ângulo.
O que é que te ajudou ou o que é que te influenciou, digamos assim, na tomada de decisão de sair de uma grande organização e viver esse mundo de startup, já que aquilo, pelo que eu entendi, ainda era algo novo para você. Então, acho que você navegou entre duas startups depois de ir para a parte do Vale do Silício. Eu quero explorar um pouco mais disso. Mas é o que me chamou a atenção, eu acho que é participar de algo onde você tem uma ação direta nas mudanças da linha de frente, né? Ou seja, em vez de só quando a gente trabalha para uma grande organização, o meu sentimento, e eu passei por isso também, trabalhei para grandes organizações de tecnologia, uma delas é a Dell Computadores, por exemplo, e o que eu sentia que era uma pequena peça dentro de uma engenharia gigantesca. Enquanto na startup, cada tomada de decisão, ou cada opinião, ou cada ideia que você pode prototipar é muito mais efetivo e você pode realmente ver isso acontecendo, né? Você validando essa hipótese na linha de frente da startup. E a habilidade também de navegar em várias áreas que você comentou. Então você acha que essas foram as principais coisas que te deixou ali motivado, engajado em ter essa experiência nessas duas startups diferentes? E qual foi o momento que você migrou de uma para outra? Navega a gente um pouco nesses momentos, por favor.
Uma das grandes motivações para eu ter tomado essa decisão é que eu ia ter uma influência muito maior na empresa, estando numa startup, e eu ia estar criando uma coisa desde o começo e participando de todo esse processo de criação. E também as minhas ações iam muito mais rápido e de uma maneira muito mais forte, assim, vamos dizer, ter influência no resultado geral do sucesso da empresa. Então eu achei muito motivador ter essa experiência aqui e também eu achei que ia ser um grande crescimento para mim. E sobre a transição de uma empresa para outra, eu fiquei quase 2 anos nessa startup, eu era a quarta pessoa, depois quando eu saí já tinha mais de 10, a empresa cresceu bastante e a empresa estava muito mais estável, já tinha tido bastante investimento de investidor, a gente já estava assim numa fase muito mais estável, onde as regras já eram um pouco mais estabelecidas, eu acho que o time estava muito bom, a gente já tinha lançado o produto já, é claro que ainda tinha muito mais coisa para fazer no produto, mas já tinha lançado. Então toda essa fase maluca que eu descrevi do começo tinha passado, então as coisas estavam muito mais estáveis. Mesmo eu gostando muito de trabalhar lá, na verdade eu não estava pensando em sair, é que apareceu uma outra oportunidade, eu resolvi ir, mesmo gostando muito de estar onde eu estava. O que aconteceu foi, uma outra pessoa que tinha trabalhado comigo na Motorola, ele era vice-presidente de uma área da Motorola, ele resolveu sair da Motorola e estava com uma ideia de criar um dispositivo para os pais terem muito melhor controle de onde os filhos vão e das atividades que as crianças estão fazendo, tipo um dispositivo para crianças que não têm celular ainda. E ele veio com uma ideia assim muito bacana, é claro que isso já tinha no mercado coisas similares, mas ele veio com uma ideia muito bacana de também usar machine learning para esse dispositivo, para ser uma coisa que ele é reativo, ele não só quando os pais querem saber, os pais vão lá e ver o que está acontecendo. Na verdade, esse sistema, ele aprende a rotina do filho e se alguma coisa inesperada acontecer, ele avisa os pais, mesmo se os pais não estão nem pensando nisso. Então, assim, achei muito legal a ideia. E não tinha nada, ele só tinha uma ideia no papel, veio falar comigo, perguntou se eu queria embarcar com ele nessa ideia, mas aí, no caso, seria para entrar como co-founder mesmo. E tinha uma outra pessoa também, um outro co-founder, que também estava junto com ele. Eu falei, nossa, pô, de novo, né? Eu mudei, não faz nem 2 anos, agora que as coisas estão estabilizando, chega uma outra oportunidade para começar a loucura tudo de novo. Assim, eu gostei muito da ideia, eu sabia que ele era uma pessoa super competente também, ele tinha muitos contatos aqui no Vale do Silício, então eu vi isso como uma coisa positiva para facilitar com a parte de investidores. Ele estava conversando com as pessoas extremamente competentes, assim, estava colocando um time muito bom para entrar nessa jornada com ele, e eu resolvi de novo sair daquela zona de conforto e começar outra coisa do zero. Foi essa minha motivação para ir para essa segunda startup. Foi muito difícil, porque quando eu falei que eu ia sair da primeira startup que eu estava, eles tentaram muito me segurar, assim, eu fiquei muito feliz com isso, mas também foi muito triste eu ter que sair de uma coisa onde eles queriam muito que eu ficasse. E eu fui e comecei tudo de novo nessa segunda startup.
Pô, Alex, que história bacana, cara. Gostei muito, assim, de entrar um pouco mais no detalhe, porque, que nem você falou, né, eu acho que foram momentos diferentes, mas a gente que trabalha nesse mundo de startup, a gente sabe que cada pessoa, que cada elemento é muito importante, né? Ainda mais a representatividade que você tem, ou quando a gente se junta a uma startup, ou quando a gente deixa uma startup, a gente sabe que a gente tá ali deixando de ser uma peça fundamental. Mas eu acho que você também tava muito alinhado também com essa mentalidade de tá indo na direção das coisas que você acredita, e tá conectado também, que eu acho que foi um ponto em comum, um ponto em padrão, que é, pô, eu respeito esse cara que trabalha comigo, né? Eu sei que a gente ali tá construindo o time. Na sua opinião, o time, então, tem muito mais relevância que o produto? O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente pensa em se mover para uma startup, aqui eu estou querendo colocar na posição da nossa audiência, tá? Aquele profissional que justamente, tá, de repente, está ali com estabilidade, está numa grande empresa, está com uma startup, mas também está olhando para fora e está pensando, pô, quando eu me junto à startup, eu devo olhar o time que está ali ou o produto? Ou seja, time ruim constrói produto bom, ou time que tem produto ruim, mas o time é bom, de repente consegue construir novos produtos. Qual é o seu takeaway, assim? Quando você se move para novos desafios, você pensa mais no produto, ou seja, na solução, na tecnologia que está por trás ou nas pessoas que estão por trás?
Não, muito mais nas pessoas. Eu acho que o time é muito mais importante. É claro que o produto tem que ser um produto bom, um produto relevante para o mercado, um produto que vai resolver problemas reais das pessoas, senão não vai ter sucesso. Mas eu acho que um time bom, ele é muito mais equipado para desenvolver os produtos que vão ter sucesso. E tem vários aspectos nisso. Um é, primeiro, ideias. Ideias são, assim, valem muito pouco comparado com como você vai executar essa ideia. E para executar bem a ideia, você tem que ter um time muito bom. Outra coisa, às vezes, tem que mudar de estratégia. E tem que ser rápido para conseguir identificar que uma coisa não está indo bem, que não é a direção correta, e ser ágil o suficiente e também tecnicamente muito bom para mudar de estratégia e com uma velocidade grande executar uma outra coisa, talvez um pouco diferente ou totalmente diferente do que estava executando. Então, assim, tem que ter um time bom para conseguir fazer isso. A execução, eu diria que é 90% no sucesso da startup. E também, depois que eu comecei a interagir com o investidor e ver o que, que eles consideram na hora de investir, também o time é essencial. Eles querem saber muito sobre o time antes de investir numa startup, porque, igual eu falei, você pode ter uma ideia muito legal, parecer brilhante no papel, mas se o time não for bom para conseguir executar, provavelmente não vai ter sucesso e vai ser muito difícil também de conquistar a confiança do investidor para investir na empresa.
Concordo 100% contigo. Existe muito esse ditado no Vale, né? A gente já comentou alguns podcasts aqui, que ideia não vale nada, o que vale é execução. A ideia todo mundo tem, mas a habilidade de colocar em prática, de juntar as pessoas corretas para colocar em prática, são outros 500, né? Eu acho que a gente, falando um pouco até da start, do momento, do início do momento da pandemia, praticamente aí 90% da nossa receita vem de produtos físicos, ou seja, de colocar pessoas juntas. E da noite pro dia a gente perde essa receita. Então a habilidade de pivotar, né, que é o termo justamente que a gente usa nesse mundo de startup, ou seja, como é que a gente muda a direção de forma rápida para poder reagir às coisas do mercado, né? Então acho que essa habilidade de reagir a tendências, não de ter só um plano o tempo todo, mas de reagir à mudança, é típica de startup, né?
Isso precisa de ter um time bom e competente para conseguir fazer isso.
Exatamente, concordo plenamente. E agora indo um pouco pro Facebook, né, saindo desse momento de startup, conta um pouco como foi o momento de deixar mais uma vez uma startup para ir em busca desse novo desafio com uma grande empresa, com o Facebook. O que é que te motivou? O que é que estava por trás do início ali da tua jornada com o Facebook? Sei que é, com certeza, uma das empresas aí, uma das maiores empresas do mundo, e a nossa audiência tem uma super curiosidade. Eu quero entrar aí depois em detalhes, enfim, você vai ter a oportunidade de falar para vários grupos, tanto de RH quanto vários outros grupos pra gente aqui no Vale, e eu quero entrar depois em detalhes dentro do próprio Facebook, mas primeiro eu quero entender o que te motivou mais uma vez. Eu gosto de você, cara, que você é um cara que tá pronto pra mudança a qualquer momento. Qual foi dessa vez esse seu gatilho aí de motivação pra assumir um novo desafio?
Eu fui pro Facebook, já tá com quase 4 anos, por enquanto eu não tô pensando em mudar, tá. Tá tudo indo muito bem lá. Mas voltando então, como que foi esse processo da decisão de ir pro Facebook? Fiquei nessa startup, na segunda, né, que a gente desenvolveu esse dispositivo para os pais terem o tracking dos filhos usando machine learning. Foi um produto muito legal, era, na verdade, um wearable que os pais conectam na roupa dos filhos, pode ser na roupa, no sapato. Eu entrei com eles, a gente começou do nada, a gente passou por todo esse processo de novo, na verdade, processo de fazer o protótipo para conseguir investimento dos investidores, a gente foi por esse processo, a gente conseguiu, a gente começou a contratar a empresa crescer. A parte do desenvolvimento do software inicial nos primeiros 6 meses eu fiz tudo, eu mesmo desenvolvendo software para o mobile, software para cloud, até a gente conseguir esse primeiro investimento, a gente conseguiu contratar mais engenheiros, daí eles começaram a participar da parte do desenvolvimento do software, eu comecei a participar mais na parte da liderança deles, e a gente conseguiu outros investimentos e foi crescendo, né? Quase 2 anos depois, que foi quando eu resolvi ir pro Facebook, a gente estava numa situação que o time já tinha 15 pessoas, eu estava fazendo muito pouco da parte técnica, estava gastando tipo 90% do meu tempo gerenciando as outras pessoas, coordenando o que eles faziam e também fazendo a parte de entender o mercado, análise de business, de crescimento e de trabalho também, de comunicar com os investidores também, porque a gente está sempre nesse ciclo de conseguir mais funding. Teve algumas coisas. Uma, toda essa parte criativa, não toda, porque ainda tinha muita mais coisa para fazer, mas a parte de criar o produto e fazer o produto nascer para o mercado já tinha passado. Eu estava fazendo um trabalho muito mais burocrático do que técnico e criativo. Surgiu a oportunidade para o Facebook. E também, não é que eu estava muito procurando, mas de novo, um recrutador do Facebook entrou em contato comigo, falou, vamos lá, assim, e a gente conversou sobre algumas áreas onde eu podia trabalhar. Aí eu, de novo, pô, eu tô bem aqui e tal, tô alinhado e vou fazer outra mudança. Mas enfim, eu fui, fiz o processo de entrevista do Facebook, é um processo bem longo, assim, bem detalhado, né, assim, passei e recebi a proposta para o Facebook. Mas aí veio aquele debate interno, vou, não vou, a empresa tá crescendo muito, se eu sair dessa empresa vai ser um impacto muito grande para a empresa. Mas eu comecei a pensar, eu quero trabalhar em outras áreas. Aqui, na startup, a gente tem que focar nessa área que a gente está, tem que focar nesse wearable, tem que focar na machine learning que a gente usa. A gente não tem o luxo de começar a desenvolver coisas em outras áreas, a gente tem que focar nisso aqui. E eu pensei também, bom, já estou há quase 4 anos em startups, né, 2 startups, acho que eu tive uma experiência muito boa, aprendi muito. E considerando o Facebook, o modelo de trabalho do Facebook, é uma empresa onde os times internos, eles também atuam como se fossem pequenas startups dentro da empresa. E tem muitas áreas diferentes onde eu posso trabalhar, e posso mudar de times dentro do Facebook como se eu estivesse mudando de empresa, porque o Facebook atua em muitas áreas diferentes de alta tecnologia. Eu acho que essas foram as principais motivações. Eu resolvi e de novo, foi super difícil sair da empresa, foi ainda mais difícil do que da outra. Eu pedi pro Facebook me dar 4 meses para eu tentar achar outra pessoa para colocar no meu lugar, para tentar meio que terminar algumas coisas que eu estava fazendo. Mas eu queria muito pro Facebook, eu queria trabalhar em áreas diferentes. Tanto é que eu fui e comecei a trabalhar na área de AR, que é Augmented Reality, que é uma área que eu nunca tinha trabalhado e que eu sabia que o Facebook estava investindo muito nisso. O Facebook realmente quer mudar como as pessoas se interagem e comunicam uma com as outras através de realidade aumentada no futuro, realidade virtual, realidade aumentada. E eu queria fazer parte dessa evolução.
Um ponto de observação que eu vi na tua história é que você, é o que me parece, assim, o que te dá vontade de fazer as coisas, o que te motiva é também de construir novos produtos, né? Ou seja, que aqui no Vale a gente chama do Zero to 100, que é tirar do zero, construir algo e fazer com que esse negócio comece a ter escala. E quando isso começa a ter muito burocracia, não tem mais desafio, eu acho que você começa perdendo interesse. Não sei se foi a minha leitura, mas essa é a minha leitura de forma geral, pelos desafios e pela tua história. E aí eu queria, assim, principalmente pensando até no próprio Facebook, com certeza, né, e nessa mentalidade de startup, que nem você falou, o Facebook parece que os times são pequenas startups, ou seja, um startup village, né, quando você entra dentro de um Facebook da vida. E pensando na praticabilidade disso, porque eu sei que a nossa audiência com certeza também passa hoje por esses momentos, né, de, pô, Nelson, eu tenho uma ideia, eu tô no início do projeto, mas é um projeto que eu quero começar a conduzir ele como uma startup. Qual seria a tua dica, Alex, assim, ou de processo que vocês usam semelhante hoje, ou de estruturação de time, ou de metodologias ágeis, qual a dica, assim, que, ou um framework que você poderia dar pra nossa audiência até pesquisar um pouco mais, falar, pô, vocês têm que entender, sei lá, product discovery, ou dividir os times em squad menores, navega um pouco pra gente, assim, de tirar um produto que não existe pra começar a um produto ter tração e entrar no mercado.
É, acho que tem vários aspectos aí. Na parte de desenvolvimento do produto, uma coisa que a gente já comentou, né, tenta colocar um time bom para desenvolver o produto. Uma coisa acho que, assim, que é chave no sucesso de startups ou de times que operam como startup, que também é um pouco da filosofia do Facebook também, é ser bem ágil, começar a validar o mais rápido possível. Aquela filosofia de fale logo, se for falhar, fale logo. Faz tudo para não falhar lá na frente, fale logo, porque daí você vai ter mais tempo e mais recursos para mudar e identificar o que está causando a falha e corrigir ou recomeçar ou fazer os ajustes necessários. Acho que um conselho é esse: quando você começa a desenvolver um produto, a partir do momento que você tem os recursos para começar a desenvolver, tenta pensar, ok, o que pecinha que eu posso desenvolver rápido, que eu posso começar a testar e ter uma ideia melhor se vai dar certo ou não. Ao invés de gastar um tempão fazendo uma coisa para só depois começar a testar. E testar, eu digo, testar com os amigos ou alguma coisa que você pode colocar no mercado para começar a receber feedback. Eu acho que essa agilidade é um ponto-chave. E tentar quebrar os problemas em pequenos problemas. Então, você pensa num produto que vai resolver um monte de coisa. Tenta pensar, ok, como que eu posso quebrar isso em pedacinhos para resolver pequenos problemas? E depois, no futuro, juntando todos, vai ser esse produto maravilhoso, mas o que que eu posso fazer pequenininho e rápido agora para começar a validar essa ideia? A gente usa muito o sistema de sprints na área de desenvolvimento de software com os engenheiros, então, mesmo dentro do Facebook, a gente tem produtos de escopo, assim, de anos, mas a gente tenta quebrar os produtos para começar a ver o resultado rápido. E então, a gente usa o sistema de sprints, então, a cada 2 semanas a gente tem um sprint novo, e em cada sprint, a gente cria atividades que cabem naquela 2 semanas. Então, os engenheiros têm as tasks para cada sprint e essas tasks é esperado que elas vão caber nessas 2 semanas. A cada 2 semanas a gente consegue ver como as coisas estão indo e consegue medir o progresso das coisas, ao invés de ter um processo que vai durar meses para a gente ver progresso.
Pô, bacana. Baita dica para nossa audiência, então, hein, Alex? Justamente alguma dessas metodologias ágeis, você organizar os seus projetos, quebrar em pequenas, né, que é o famoso MVP ou também o prototipar e validar a tua evolução em pelo menos a cada 15 dias, em times menores também, que facilita também, em vez de a gente ter várias opiniões ou muitas pessoas trabalhando. Tem o famoso ditado aqui no Vale, né, Alex? Se você tem que, né, alimentar seu time com mais do que 2 pizzas, ele é muito grande. Bom, falando um pouco mais do Facebook em si, acho que muita gente tem a curiosidade. Pô, o Facebook é uma das maiores máquinas aí, uma das maiores empresas de tech do mundo. E uma das maiores empresas de tech do mundo, com certeza, tem uma cultura, tem um processo de desenvolvimento de pessoas diferente. Tem alguma coisa assim, eu lembro da época do Bootcamp que você me comentou, não sei se era Bootcamp, eu lembro que a gente falou em alguma das missões aqui do Vale, que é justamente navegar em áreas diferentes. Consegue falar um pouco sobre isso pra gente?
Com certeza. Bootcamp é um programa programa bem único do Facebook. Eu nunca vi uma empresa tendo um programa de bootcamp tão legal quanto do Facebook. O que é o bootcamp? Quando um engenheiro de software ele passa pela entrevista do Facebook, ele entra na empresa, ele não começa a trabalhar num time diretamente. Ele vai para o bootcamp, que é um processo de os primeiros 6 semanas, de 6 a 8 semanas, onde esse engenheiro ele passa por treinamentos, ele passa por várias interações com times diferentes dentro do Facebook para entender o que esses times estão desenvolvendo. E só depois ele escolhe qual time que ele quer trabalhar. Eu acho que assim, é uma coisa muito interessante que o Facebook proporciona para os engenheiros que são contratados, porque eles têm a oportunidade de, antes de entrar num time, deles conhecerem vários times diferentes, como eles estão trabalhando, de tipo, trabalhar com cada um desses times que ele está interessado por 2, 3 dias, interagir com as outras pessoas do time, e daí ele escolhe qual time que ele quer trabalhar. E com isso aí eu acho que tem um matching muito melhor do interesse do engenheiro com o que o time está fazendo e que vai traduzir em melhor produtividade, produzir e mais motivação para o engenheiro trabalhar nesse time.
Pô, concordo plenamente, né? Você navega em várias áreas diferentes e depois você vê o que é que você tem mais interesse, né, Alex? Que bacana. E você tem a oportunidade também de desenvolver pessoas, né? Enfim, você trabalha aí principalmente na parte de gerência e tal. Como é que é um pouco desse mundo, assim? A gente ouve muito que nas startups ou nessas empresas de tecnologia, como Google, Facebook, existe muito uma política de liberdade com responsabilidade, ou seja, né, o que o Steve Jobs falava muito bem, contrate pessoas boas e deixe elas trabalharem. É um pouco disso que acontece no seu time também? Que boas práticas, de repente, você pode compartilhar com a nossa audiência que, de repente, pode ajudar eles a desenvolverem times de alta performance?
Com certeza. Deixar as pessoas trabalharem, você é um guia, mas assim, eles sabem o que fazer. Então, assim, só começando assim, eu acho que tudo começa com o processo seletivo do Facebook. É um processo seletivo onde eles selecionam, com certeza, os melhores engenheiros do mundo. Então, esses engenheiros, quando eles entram, eles são extremamente capacitados, eles sabem muito da parte de ciência da computação, eles têm uma fundação muito sólida. E eles também são muito motivados e ambiciosos, eles querem construir coisas. Então, quando você tem um time assim, você não precisa fazer micromanagement, você não precisa dizer para eles o que eles têm que fazer. Tipo, a minha função é mais ter certeza que eles vão ter sucesso e ajudar eles a maximizar o impacto deles. Uma coisa assim que eu pensei bastante entre ser engenheiro de software e gerente, né, nessa transição é, como engenheiro de software eu posso ter um impacto, mas é limitado. Mas como um gerente de outros engenheiros, por exemplo, esses engenheiros altamente capacitados como no Facebook, eu posso escalar o meu impacto de uma maneira muito grande, porque eu vou trabalhar com eles para ajudar eles a terem impacto e com isso eu escalo meu impacto. Mas assim, é muito como você disse mesmo, eu sou mais um guia, é claro que eu participo de discussões de arquitetura, de definir no high level como as coisas vão ser feitas junto com eles, eu ajudo eles na tomada de decisões e ajudo também na carreira deles. Mas assim, eles têm uma coisa que eles têm que fazer, eu confio totalmente que eles vão fazer do melhor jeito possível, eu não preciso ir lá e ficar olhando como eles estão fazendo. E isso é muito bom, porque isso me dá uma segurança muito grande de que eles vão entregar uma coisa com resultado de alta qualidade, sem eu ter que ficar pegando na mão deles e falando como faz.
Boa! Excelente ponto, realmente. Então, mais uma vez reforçando que o time é algo fundamental, né? Quando você quer construir negócios escaláveis, ou principalmente nesse mundo de startup, que geralmente tem menos recursos do que grandes organizações. Óbvio que a gente está falando agora de Facebook, né? Que pode pagar para ter os melhores engenheiros do mundo, mas pensando na startup, a importância de construir um time que, de novo, né, Alex, onde o papel de um CEO, o papel de um gerente é muito mais de colocar as peças corretas nos lugares corretos e deixarem que elas, na verdade, até te surpreendam e você ali é mais uma peça que faça com que essas pessoas tenham o caminho que eles precisam aberto, né, para poder trabalhar e darem o melhor de si. Então você falou muito sobre o AR, que eu acho que é uma tecnologia que também que eu tenho muita curiosidade, a gente está vendo cada vez mais interações. Hoje não faz muito parte do dia a dia de todos nós, né? A gente está vendo algumas formas de interação com AR, por exemplo, quando você vai provar um sapato, né, você consegue apontar a tua câmera do telefone pro teu pé e ver as cores e modelos diferentes, eu acho que talvez é uma forma. Mas navega pra gente, óbvio que você, respeitando o que você pode compartilhar, mas por que o Facebook tá olhando tanto para essas tecnologias exponenciais, né? AR, o próprio VR, o que é que você pode, assim, provocar, eu diria, na nossa audiência, para ficarem cada vez mais de olho, né? No VR, no AR, principalmente pensando como que as pessoas se comunicam, tá cada vez mais tecnologia transversal, tá cada vez no nosso dia a dia. Por que vocês estão, assim, curiosos? Por que vocês acham que essas são tecnologias que realmente vão impactar a maneira com que a gente colabora ou se comunica?
O Facebook, ele tem uma filosofia de um dos maiores objetivos do Facebook é melhorar como as pessoas se interagem, é criar comunidades e facilitar a interação das pessoas uma com as outras, independente se você está fisicamente perto ou não. Hoje a gente tem muitos meios de se comunicar um com os outros, por exemplo, video call, por exemplo, é muito melhor do que era antigamente, que você tinha que ligar, você não está vendo a pessoa. Hoje você consegue facilmente ligar para alguém e conversar com essa pessoa e ver na câmera, e ver na tela do seu celular ou do computador essa pessoa. Mas ainda não é como se você estivesse lá. Ainda tem essa barreira da distância mesmo em video call. O Facebook está trabalhando em várias iniciativas que, como você disse, a maioria é confidencial, eu não posso entrar em detalhes. Mas para quebrar essa barreira, principalmente usando as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada, para as pessoas, mesmo estando em países diferentes ou continentes diferentes, elas terem a sensação de que elas estão juntas no mesmo lugar. Por isso que eu falei no começo, um dos motivos que eu quis entrar nessa área, porque, como você disse, hoje ainda não é muito usado, hoje é uma coisa que ainda está no comecinho, mas as perspectivas e as coisas que podem ser feitas usando isso e aplicando os recursos necessários, é muito trabalho. Assim, a gente tem um time, não só o meu time, mas vários outros times no Facebook trabalhando nessa área. Tem uma divisão do Facebook que chama FRL, que é Facebook Reality Labs, que é a divisão onde meu time está. Então tem um trabalho muito grande na criação de software, na evolução dessas tecnologias para no futuro conseguir criar esses mecanismos de comunicação que as pessoas vão interagir e vão se sentir mesmo que elas estão no mesmo lugar, uma com a outra, mesmo estando em cantos diferentes do mundo.
Que bacana, cara, que bacana. Ansioso para ver o que é que o seu time, o que é que o Facebook, de forma geral, tem a nos proporcionar nos próximos anos, principalmente pensando que essa pandemia aí acelerou muita coisa, né, Alex? Então, a gente já está trabalhando e já entendeu que trabalho remoto é algo que beneficia várias pessoas, tem várias pessoas que querem continuar trabalhando remoto, e ferramentas como essa vão ajudar muito essa integração e essa colaboração acontecer. Pensando agora em dicas práticas no nosso final aqui, já indo para o nosso final, eu poderia ficar aqui horas batendo esse papo contigo, Alex, é sempre muito aprendizado, mas de repente, de novo, pensando na nossa audiência, eu queria uma mensagem final tua. A startup é realmente uma forma de olhar de não uma pequena empresa de tecnologia que quer ser uma empresa grande de tecnologia, mas uma nova forma de gerenciar negócio, de testar, de criar cultura de empresa. Pensando nisso, que de repente dicas práticas voltadas a metodologias, ou algum livro, ou algum curso que te impactou, ou algum nome, fala, pô, Nelson, eu, se fosse vocês, pessoal, que se querem construir times de alta performance e quer desenvolver um projeto bem baseado em startup, tem que estar olhando para essa metodologia, tem que aprender com essa pessoa, com esse livro. Uma dica final aí para nossa audiência, por favor.
Eu acho que eu posso dar um exemplo, assim, uma coisa que mais chamou minha atenção quando eu mudei do Brasil para o Vale do Silício foi não só as startups ou o Facebook, mas a cultura geral de trabalho aqui das empresas de tecnologias, que eu percebi um pouco de diferença no Brasil. Conversando agora com o pessoal do Brasil, eu acho que as empresas de tecnologia do Brasil estão indo um pouco mais nessa direção, mas eu acho que é uma coisa assim que é muito importante, e principalmente para quem quer criar uma startup ou começar alguma coisa com times de desenvolvimento de software, tenta diminuir o máximo a parte de processo pesado e burocrático e deixa o time fluir, deixa o time ser ágil. Quando eu trabalhava no Brasil, a gente demorava, sei lá, 6 meses para desenvolver uma feature e tinha que passar por vários processos de aprovação e tem que escrever documentos detalhados e tal. Então, assim, a parte do desenvolvimento mesmo era só uma parte pequena desse tempo todo que tinha muita burocracia. Quando eu mudei para cá, mesmo na mesma empresa, mesmo na Motorola, daqui, a cultura daqui era bem mais ágil e bem mais focada na parte técnica e reduzia ao máximo a parte burocrática. Onde, assim, os engenheiros têm mais voz, os engenheiros podem tomar mais decisão baseado no que eles sabem. É claro que tem que ter as pessoas experientes também lá junto para ter certeza que as coisas estão indo na direção certa. Mas a parte de valorizar a parte técnica e deixar as coisas fluírem com muito pouco burocracia, é um ponto-chave para o sucesso, principalmente de empresas pequenas e também de empresas grandes que querem ser ágeis e querem competir no mercado.
Boa, Alex, isso está super conectado até com o que você falou um pouco antes, né? Que é justamente essa habilidade de se adaptar à mudança. Se a gente tem processos ágeis e não burocráticos, se o mercado muda, a gente consegue reagir muito mais rápido ao mercado. Você falou muito bem, e engraçado você falar da mesma empresa, só que com uma cultura de fazer as coisas muda, né? Ou seja, mesmo a mesma empresa empresa, que teoricamente teria os mesmos, entre aspas, processos, as mesmas formas de olhar para o negócio, a gente vê que pode mudar porque a cultura é diferente e eu concordo contigo plenamente. Eu acho que essa habilidade de se adaptar rápido, de pessoas acima de processos, né, e da habilidade de reagir a mudanças, transforma o Vale do Silício e as empresas daqui tão competitivas. Porque a questão da burocracia, de, né, processo de aprovação, etc., um projeto que às vezes pode durar, né, 3 meses para você prototipar, aqui no Vale demora literalmente 1 mês. Então você ganha muita agilidade, pensando principalmente no que você falou sobre os sprints, né? Então, cada 15 dias a gente revisa, mas a gente revisa o que a gente botou mão na massa e não processos. Então, acho que super relevante. Meu amigo, queria te agradecer pelo teu tempo, queria te agradecer, enfim, por compartilhar tanto conhecimento de valor. E se você tiver alguma mensagem final, alguma dica, ou como é que as pessoas podem te achar, de repente, te conectar contigo, Instagram, ou próprio Facebook, ou LinkedIn, de repente, que é a posta mais profissional, dá um alô pessoal e a gente vai encerrando o nosso episódio.
É, com certeza. É, fique à vontade para conectar no LinkedIn. Se você procurar lá Alex Gonçalves, Facebook, São Francisco, alguma coisa assim, provavelmente já vai achar. E pode mandar o convite que a gente se conecta, vocês vão ter oportunidade lá de olhar também um pouco do meu histórico profissional. E se tiver alguma coisa que você me mandar uma mensagem no LinkedIn, pode mandar. Pode ser que eu não responda na hora, porque as coisas estão meio busy aqui, mas eu vou tentar responder. Foi um prazer estar aqui falando com vocês e compartilhando um pouco dessa experiência.
Show de bola, Alex. Obrigado de novo. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Hackeando Vale do Silício. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.